Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de clínica médica. Eu sou Marcela Beleza.
E eu sou Nathalie Santana.
Muito bem! De volta ao podcast. A gente tava comentando dessa vez com um tema polêmico, né, Nathalie?
É, isso aí. Hoje mais um tema polêmico aqui da gente da Endócrino, aqui na TDC.
Chamei reforços, porque hoje a gente vai falar de reposição de testosterona.
Nossa,
um tema que
já
às vezes gera dúvidas.
E já dou logo o spoiler, gente. Nada de chip, nada de soro, nada dessas coisas. A gente vai falar só do que tá no guideline.
Muito bem, graças a Deus tem um guideline, né, então, e vários estudos, muita coisa que a gente vai conseguir falar com evidência hoje, né, Nathalie?
Isso aí.
Já vou deixar aqui no começo o meu agradecimento, né, com essa minha voz fanha, vou te agradecer pela presença e vamos repassar um pouquinho de como que a gente estruturou esse episódio.
Sim, vamos lá, Marcela.
A gente vai falar primeiro, né, de quando exatamente repor, quais são as indicações formais da reposição de testosterona. Depois, no segundo momento, a gente vai falar dos tipos e de como fazer essa reposição. E lá no final do episódio, a gente fala de quando tem mais polêmica mesmo, né? Quando não repor, quando não tem tanta evidência.
Isso aí.
Então, Nathalie, começando aqui do começo de quando repor testosterona, existem algumas indicações que são muito clássicas, né? Então, principalmente quando a gente fala de incongruência de gênero, né? Homens transgêneros, é uma indicação que a gente não vai escapar da reposição de testosterona e do hipogonadismo masculino.
Isso mesmo, assim. Então assim, se a gente for simplificar, né, ao extremo, a gente vai dizer, quando que a gente vai repor testosterona? Quando tá faltando, né? E aí acabou o episódio. Não, não é. Tem
boa.
Muito mais coisa. Mas a gente vai repor quando tá faltando e como é que a gente chama isso? De hipogonadismo, né? Então, quando a gente tiver hipogonadismo masculino, a gente vai precisar da reposição de testosterona. E o hipogonadismo é quando a gente tem a redução do hormônio, né? Que no caso é a testosterona. E esse hipogonadismo, ele pode ser hipogonadotrófico ou hipergonadotrófico, né? Lembrando lá dos eixos, né? Da endócrina. A gente vai ter, se o problema for nos testículos, vai ter o hipogonadismo hipergonadotrófico. Se o problema for lá na hipófise, hipotálamo, ou for um problema funcional, que a gente vai falar mais à frente, a gente vai ter o hipogonadismo hipogonadotrófico, ou seja, LH e FSH baixos.
Ótimo. Então, o hipogonadismo hipogonadotrófico é aquele central ou secundário que às vezes a gente vê por aí descrito também, né? Só para deixar esses termos mais claros. Só que daí, Nathalie, a gente entra num... Não vou dizer polêmica, que acho que é o termo errado, mas um pouco de dúvida de quando é que a gente pesquisa, como é que a gente firma esse diagnóstico. Eu sei que tem as manifestações clínicas e laboratoriais juntos.
Exatamente.
Mas clínica de hipogonadismo pode pegar a gente na rasteira, né?
Pode. Porque, assim, a clínica de hipogonadismo, a gente tem sintomas específicos e sintomas inespecíficos. E aí é um pouco do que a gente até fala sobre hipotireoidismo, né? Se a gente for para os sintomas inespecíficos, a galera geral vai ter, né? Porque, assim, vai ser aquele ganho de peso, esquecimento, tristeza, a pessoa tá sem motivação, sem energia. Aí, gente, se a gente for levar só esses sintomas em consideração, vai ser diagnóstico de rodo.
Vai ser rastreio universal. Universal de hipogonadismo.
Exatamente. Então, assim, lembrar que os sintomas são sintomas, os que a gente tem que valorizar são sintomas específicos, né? Que são os sintomas sexuais, tá? Então, como a gente tá falando de hipogonadismo masculino, quando a gente tem deficiência de testosterona, a gente tem sintomas sexuais. Então, a gente vai ter redução de libido, redução de ereção espontânea, inclusive ereção matinal, né? A gente vai ter um paciente que vai ter queixas, pode ter queixa de infertilidade, né? E ele pode também ter até fogachos, inclusive. E ele pode ter redução de pelos. Agora, não os pelos, no caso, relacionados a hormônios, né? Os pelos terminais. Então, essas queixas é que vão nos chamar a atenção. E aí, como a Marcela comentou, vai ser rastreio, né? Não, então a palavra rastreio não entra aqui. Quando a gente fala em diabetes, a gente fala em rastreio, mas quando a gente fala em hipogonadismo, a gente fala em investigação. Se o paciente traz a queixa, eu vou investigar, né? Se ele não tem essa queixa, não tenho por que pedir. Então já fica também a mensagem que testosterona não é um exame de rotina, tá? É um exame que precisa ter um motivo para você solicitar.
Perfeito. Então, passada essa fase da clínica, especialmente se o paciente tem uma clínica mais específica, eu vou deixar marcado aqui, então, redução da libido, perda de ereção, disfunção erétil ou perda de pilificação, né, da característica sexual isso. mesmo do homem. Aí eu passo para o próximo passo, que é a investigação laboratorial de pesquisa do hipogonadismo masculino. Que daí aqui o exame de escolha vai ser a testosterona total, né?
Exatamente, Marcela. Então, a gente tem a testosterona, né, como ele é um hormônio esteroide, como é que ele vai, digamos, passear na nossa circulação? Ele vai passear ligado às proteínas, né, à albumina ou a SHBG, que é a proteína ligadora de esteroides, e uma pequena fração, cerca de 2%, é que anda livre, né, pela nossa circulação. Nossa, não, né, pelo dos homens, pela circulação. Então, assim, quando a gente dosa testo total, a gente tá dosando tudo, a fração ligada e a fração que não está ligada. Quando a gente dosa testosterona livre, a gente está dosando esses 2%. E assim, quando a gente dosa hormônio, a gente está dosando quantidades muito pequenas. Por isso que a dosagem é tão cheia de problemas e de coisas que a gente tem que prestar atenção. Se eu for dosar testo livre, é uma coisa menor ainda, então é mais difícil ainda de dosar, se você for pensar na parte metodológica. Por isso que o exame de escolha, como a Marcela falou, é a testosterona total. Só que, como eu falei pra vocês, a testosterona total, ela vem ligada na SHBG. E a SHBG é uma proteína que algumas situações pode aumentar a SHBG ou reduzir a SHBG. E aí a gente já imagina que se minha SHBG tá alta, a teste total vai ficar falsamente alta. E também, se ela estiver baixa, a teste total vai estar falsamente baixa. Então, a recomendação atual é: vai pesquisar dose de testosterona total. Mas, se você tiver condições clínicas que podem alterar esse HBG, você dosa esse HBG também e pode dosar a teste livre.
Legal. E aqui as principais condições que vão alterar esse HBG, né, são obesidade, uso de glicocorticoides, pacientes com síndrome nefrótica, mas o próprio envelhecimento, pacientes com cirrose, esses todos eles podem ter alteração dos níveis da SHBG, então a gente tem que ter uma atenção especial para esses valores de testosterona total, né? Talvez eles estejam falseados nessa população. Mas supondo, Nathalie, que eu não estou em nenhum desses cenários, meu paciente era previamente rígido, pediu uma testosterona total, ele tem sintomas, fecha o diagnóstico aqui?
Ainda não, a gente precisa descobrir, né, de onde vem esse problema, né, se é um hipo ou hipergonadotrópico. A gente tem que solicitar as gonadotrofinas, né, LH e FSH. Se o LH e FSH vierem altos, sinaliza que é um problema primário, um problema da glândula produtora, né, que são os testículos. Então, aí, a investigação vai ser focada nessa vertente. E aí, uma clinicagem importante, se você encontrar um hipogonadismo hipergonadotrófico, não esquecer de pedir um cariótipo, porque pode ser uma síndrome de Klinefelter, que não é uma coisa tão rara assim, tá? E aí vai ser um paciente que, além disso...
A gente acha que muito vai ter o diagnóstico ali perto da puberdade, mas às vezes passa, né?
Às vezes passa batido,
exatamente. Décadas sem ter o diagnóstico.
Exatamente. Eles podem ter ginecomastia também, mas assim, fica bem atento a isso e pedir um cariótipo. Mas se vier o LHFSH baixos, aí você vai ter o hipogonadismo hipogonadotrófico, né? E aí, só complementando, Marcelo, também, essa divisão clássica, né, do hipogonadismo hipo-hipergonadotrófico, mas quando a gente entra, que a gente fecha o diagnóstico, como a gente já falou, teste baixo, fechamos o diagnóstico, a gente vai ter dois grandes grupos, que é o hipogonadismo orgânico e o hipogonadismo funcional. E as nossas condutas vão estar muito ligadas a isso, né? O hipogonadismo orgânico, como o nome já diz, é aquele que tem alguma lesão, de fato, né? O paciente, por exemplo, tem um tumor de hipófise, um tumor não funcionante, de grande volume, que causou um hipogonadismo, né? Ou ele fez uma radioterapia, que lesou, né? A hipófise, ele ficou com hipogonadismo, enfim. Alguma lesão, de fato, estrutural, que comprometeu a produção da testosterona, ou uma lesão testicular. Isso é hipogonadismo orgânico. Não há dúvidas que eu tenho que repor nesse paciente, né? Porque ele teve a lesão, ele vai ter que repor. O hipogonadismo funcional, eu vou ter o eixo preservado de forma estrutural, mas a função dele está prejudicada por algum motivo. E aí, o mais óbvio que a gente pensa é o quê? Vou tirar esse motivo para poder voltar a funcionar. Então, o nosso raciocínio, uma vez que a gente fecha, que é hipogonadismo, é ver se é hipo ou hipergonadotrófico, mas também ver se é funcional ou se é orgânico.
Exato. E acho que principalmente essa divisão do se é funcional ou se é orgânico é porque impacta na terapia que a gente vai instituir, né? Então, no caso de hipogonadismo funcional, a gente revertendo essa causa de base, e aqui, de novo, a principal vai ser obesidade, síndrome metabólica. Então, tem muito trabalho que mostra que a perda de peso já reverte tanto o sintoma quanto faz aumentar a testosterona endógena do paciente, sem eu precisar repor a testosterona e, né, ter os riscos dessa reposição que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente.
Isso mesmo, Marcela. A principal causa, assim, do hipogonadismo funcional é a obesidade e diabetes, né? Enfim, a síndrome metabólica. Então, a gente tem um aumento expressivo com a perda de peso. Mas também tem outras causas, né? Se a gente lembrar o uso de opioide, né? Álcool, exercício físico excessivo, né? Então, assim, tudo isso a gente vai poder descobrir na história clínica do paciente. E tem, aqui também tem uma clinicagem, né? Que a gente estava comentando antes de começar a gravar, que é legal de ter em mente quando a gente fica nessa, será que é orgânico? Será que é funcional? Né? Uma dica é, quanto mais baixa for a testosterona, maior a chance de ser um hipogonadismo orgânico, tá? Tem alguns locais colocam esse ponto de corte de 175 nanogramas por decilitro da testo total, mas enfim, quanto mais baixa fosse, pegar uma testo de 50, não dá pra jogar a culpa na obesidade, no diabetes, né? Você vai ter que investigar, tá?
É, só pro pessoal ter uma noção, né? A gente valoriza que a testosterona total tá baixa quando ela tá abaixo de 250, 300. Então, valores abaixo de 150 são muito baixos. Por isso que falam muito mais a favor de uma causa orgânica.
E outras coisas chamam a atenção. Se o paciente tiver outros sintomas de alguma deficiência hipofisária, se ele tiver prolactina alta, se ele tiver sintomas de compressão, de tumor de hipófise, né, hemianopsia. Então, tudo isso vai chamar a atenção para seu hipogonadismo orgânico. E aí também, outro lembrete é, se eu tiver um hipogonadismo, hipogonadotrófico, que eu não acho que é funcional, eu tenho que lembrar de investigar os outros eixos da hipófise, né? Porque eu posso ter os outros eixos comprometidos. Então, eu vou pedir um cortisol basal, né? Pedir uma função tireoidiana, IGF-1, para poder investigar, porque pode ser ali algum problema realmente hipofisário. E aí, Marcela, complementando isso que você comentou do ponto de corte, né, de que você comentou 250, 300, ponto de corte do limite inferior da testosterona, na verdade, esse ponto inferior da corte é um ponto de muito debate ainda na literatura, né? Ainda não existe um consenso se esse limite inferior da normalidade, se ele deve ser um único valor para todos os homens de todas as faixas etárias, se deve ser um valor diferente para os homens com comorbidades e sem comorbidades. Não existe esse padrão ainda, né? Então, a maioria dos consensos coloca que o limite inferior da normalidade seria 350 nanogramas por decilitro, mas outras referências vão colocar 300, 250. Então, vocês vão ver, pessoal, vários valores diferentes realmente para esse limite inferior da normalidade. Mas o que a gente quer deixar claro é, quanto mais baixo tiver, quando for um hipogonadismo orgânico, vai estar tão baixo que você nem vai ficar preso nessa polêmica. Você vai ver, nossa, tá baixo pra caramba mesmo. Então, deve ser alguma coisa orgânica. Essa é a mensagem.
Perfeito. Mais uma daquelas polêmicas de dosagem laboratorial da endócrino. É, e aqui, gente, eu acho que você ia puxar mais uma chaticezinha laboratorial.
É, vocês sabem que assim, né, hormônio, gente, não é tranquilo, né? Tem sempre uma chaticezinha, um detalhezinho. E outra coisa é dosar a testosterona de manhã, porque, né, seria biologicamente o horário que ela tá mais alta. Então, tem esse detalhezinho também que é importante.
E repetir.
Isso, e repetir. De preferência, 4 semanas.
Dose uma vez e dose em outra manhã.
Isso. De preferência, 4 semanas de intervalo, tá? De preferência.
Beleza, Nathalie. Então, agora que nós definimos quem é o paciente que se beneficia da reposição, então vai ser aquele paciente que tem um hipogonadismo confirmado, redosado, com sintomas, a gente vai propor a terapia de reposição com testosterona. E aqui, né, não é todo clínico que já prescreveu testosterona, acho que a gente precisa saber quais são os cuidados, quais são as apresentações. Vamos começar de o que temos no Brasil?
Sim, então, aí eu queria reforçar até, né, da brincadeira que eu fiz no começo, que a gente vai usar as formulações que estão disponíveis na farmácia, né, com registro na Anvisa. A gente vai usar o que está disponível de forma regular, tá? Isso é bem importante. E nesse cenário, nós temos poucas opções no Brasil, tá? Já digo que a gente não tem nenhum conflito de interesse com as marcas, tá? A gente vai falar o nome das marcas só para facilitar para vocês, até porque são poucas. Mas a gente tem poucas opções aqui. As principais são injetáveis, então injetável a gente tem o Deposteron, que é o cipionato de testosterona 200 mg, tá? E temos também injetável Nebido ou Hormus, que é um decilato de testosterona 1000 mg, tá? Esse é para ser administrado a cada 12 semanas, ele dura em torno de 3 meses. E nós temos também as formulações transdérmicas, né? Que a marca chama Androgel, só tem ela no mercado atualmente, com duas apresentações. Um gel em sachê, que parece aquele sachê de ketchup da pizzaria. Ou o pumpzinho, que parece um hidratante, né? Que você dá uma apertadinha e sai ali o hormônio. Essas são as formulações.
E daí já é dosimetrado, né? Então, cada pump tem exatamente a dose necessária para aquele dia, né? Que o gel é de uso diário.
Exatamente, essa é uma diferença. O gel, o homem tem que aplicar todo dia, de preferência de manhã, né? Porque é a hora que estaria mais alta a testosterona dele. Então, isso já compromete um pouquinho a adesão, a gente sabe. E o sachêzinho, né? Que parece o ketchup, que eu falei, tem 50 mg, tá, de testosterona. E o pumpzinho, cada apertadinha, tem 20,25 mg. Então, dois pumps daria 40,5 mg, quase igual ao sachê. É mais fácil de titular, né? Mas seria a mesma medicação em duas apresentações diferentes. É isso que a gente tem no Brasil, gente. Fora isso, vocês veem que não tem nada oral, né? Não tem nada desses dispositivos subcutâneos, nada disso aprovado pela Anvisa que a gente possa usar, tá? O que a gente tem de opção são essas mesmas.
Certo. Isso é o que a gente consegue usar no Brasil. Claro, existem outras formulações estudadas fora do Brasil. Então, existe formulação nasal, existe formulação oral fora do Brasil aprovada, mas aqui não. Então, tudo que a gente encontrar por aí, diferente do injetável, do gel e do que seja sachê ou pump, isso não é legalizado, não há uma vigilância sobre essas formulações.
E aí, vocês podem pensar, tá, mas se eu tenho essas opções, né, na mão, se eu quiser escolher qual a melhor, né? A mais indicada atualmente, a primeira escolha seria o gel, porque ele se aproximaria, né, da produção fisiológica. E quando a gente quer repor hormônio, gente, nosso objetivo é imitar a fisiologia, né? A gente não quer ficar distante disso. E quem mais se aproxima é o gel, porque a aplicação é diária, você aplica de manhã. E também a gente tem trabalhos, né? Um trabalho retrospectivo que analisou mais de 500 mil pacientes nos Estados Unidos. Claro que é um trabalho que é observacional, tem suas limitações, mas esse trabalho do JAMA de 2015 viu que o gel estava associado a menos complicações. O gel era mais seguro, né, em termos de efeitos colaterais, de mortalidade, do que as formulações injetáveis. Então, se for possível, o gel é a primeira escolha. Por que eu tô falando se for possível, né, já que eu falei tão bem dele? O que é que torna difícil? É o custo, né, é um custo alto, e também a questão da adesão. Mas, infelizmente, todas as apresentações tem um custo alto atualmente, porque o único que era baratinho, que era o Deposteron, tá super caro atualmente, isso tá um transtorno pra gente.
E tem mais um cuidado com o gel, Nathalie, além dele ser um pouquinho mais difícil, né, da administração, porque às vezes o homem não tá tão acostumado, não quer passar o gel todos os dias. Além disso tudo, a gente tem que ter o cuidado com a contaminação, né, a administração para outras pessoas. Então, depois de passar o gel, lavar bem a mão, não ter um contato tão próximo com mulheres, crianças, porque pode acontecer essa absorção hormonal em outras pessoas que não o próprio paciente. Então, isso tem que estar muito bem orientado ao paciente que usa gel.
Super importante, Marcela. E assim, a gente sugere que o paciente passe na coxa, né? Porque é um lugar que ele vai, como é de manhã, ele vai vestir, passa depois do banho, se veste, né? E fica coberto e lavar as mãos, como você falou. Isso pode gerar, assim, tem até relato de caso, assim, puberdade precoce sendo investigada no menino e no... Depois era só porque teve contato, então isso é super, super importante mesmo.
Já vi episódio de série sobre isso, tá? Vou deixar aí.
Ah, foi
aí
qual?
No ar.
Depois me conta, que eu não vi.
Conto, nos bastidores.
Nos bastidores, pro pessoal pesquisar. Então, o que eu queria complementar só dos injetáveis, né, é que o Deposteron, que é o de 200 mg, em geral, como é a aplicação dele intramuscular, a cada 14, 21 ou 28 dias, tá? E um decilato de testosterona 1000 mg é a cada 12 semanas também intramuscular.
E daí, Nathalie, você mesma estava comentando, né, que o nosso objetivo é fazer a reposição para níveis fisiológicos de testosterona. E é exatamente esse o objetivo, né? A gente vai fazer depois a dosagem sérica da testosterona total e é isso que vai guiar também a nossa terapia. Claro que a gente vai prestar atenção em evento adverso, que também vamos falar, mas o nosso objetivo é manter os níveis de testosterona dentro dos valores da normalidade, né?
É, e isso muitas vezes é difícil. A gente vai ficar de olho nos sintomas do paciente, que devem melhorar, na dosagem, e essa dificuldade de imitar a fisiologia se dá principalmente com os injetáveis, especialmente o deposteron. Por quê? O deposteron, ele vai fazer um pico e depois ele faz um nadir. Ou seja, nos primeiros dias a testosterona vai ficar acima do que a gente quer. E quando estiver perto da próxima injeção, ela pode estar até abaixo. Por isso, se o meu paciente está usando deposteron, como é que eu faço a dosagem da testosterona? Eu peço para ele coletar o sangue nos dias antes dele tomar a próxima injeção. Por quê? Porque eu quero saber se quando ele está chegando perto da próxima injeção, se a testosterona dele ainda está alta ou se já caiu. Eu quero que esteja no limite inferior quando ele for tomar a próxima injeção. Eu não posso querer que ele tenha uma testosterona de 500 e eu vou dar outra injeção por cima, né? Porque aí vai subir ainda mais. Então, o momento de coletar a testosterona depende da forma que eu tô repondo. Se eu tô repondo com deposteron, eu vou coletar dias antes da próxima injeção. Se eu tô repondo gel, eu vou fazer o quê? Eu vou esperar um mês, ali 4 semanas, e ele já pode dosar. Só que aí ele vai aplicar o gel e 2 horas, 3 horas depois, ele vai no laboratório coletar, né? Pode ser até um pouquinho mais. Então, aí eu vou ver se aquele nível tá adequado, tá? Então, tem que ter só esse cuidado, que a dosagem da testo tem que estar atrelada ao tipo de reposição que eu tô dando. E não esquecer de um exame super básico, mas que aqui é super importante, que é o hemograma também para esses pacientes, além da testosterona total.
Perfeito. O hemograma, porque um dos efeitos adversos mais comuns é a gente ter o aumento do hematócrito, né? Inclusive, pacientes que já estão com hematócrito acima de 50, a reposição hormonal é contraindicada, então você não inicia a testosterona para pacientes que têm hematócrito acima de 50, o que habitualmente não é muito comum. Se a gente está falando do hipogonadismo.
É.
Mas se você já está fazendo a reposição de testosterona, você acompanha e tolera até um hematócrito de 54. Passou Isso. disso, você vai ter que suspender, rever a dose aí. Especialista que manda.
É isso mesmo, Marcela, que a gente faz. Outra coisa que a gente costuma ficar de olho é o PSA. E aí, a gente acaba, se o PSA aumentar mais que 1.4 em um ano, ou ficar acima de 4, a gente tende a suspender e pedir uma avaliação da urologia.
Exato. Então, isso também é monitorizado ao longo do tratamento. E, claro, existe um pouco de polêmica aí também, né, Nathalie, em relação ao paciente com câncer de próstata, se já tratou câncer de próstata e vai começar a terapia com reposição hormonal de testosterona, mas o que que é uma boa prática médica, né? Que o paciente tenha um PSA dosado, se ele tem um nódulo de próstata, que seja pelo menos minimamente investigado, faça um acompanhamento urológico antes de iniciar a reposição com testosterona, né? Na ideia de que o câncer de próstata é um tumor hormônio sensível e aqui a gente pode estar fazendo progredir uma doença maligna com a terapia de reposição hormonal.
É, então assim, esse ponto da próstata é super controverso mesmo. E o que a gente tem de consenso atualmente é que parece, assim, o que é que indica que a terapia com testosterona, de fato, pode aumentar o PSA, pode aumentar o volume da próstata a curto prazo, mas não parece aumentar o risco de câncer. Ele parece, talvez, fazer com que esse câncer aumente mais rápido, né, e se manifeste. Essa parece ser a concepção atual do que a literatura mostra, mas qual é o nosso grande limitante? A gente não tem estudos a longo prazo, que é o mesmo problema do risco cardiovascular, tudo. Falta estudo a longo prazo, a gente não tem tanta certeza. Então, a gente tem que ter esses cuidados que a Marcela comentou.
Perfeito. Então, Nathalie, a gente estava falando aqui de tudo que a gente tem que monitorizar no paciente que está em terapia de reposição com testosterona. Existe a controvérsia que a gente estava comentando do câncer de próstata e também existe controvérsia em relação a evento cardiovascular, né? Uma coisa que tinha-se muito medo, saíram estudos recentes. Como é que a gente aborda esse paciente que tá usando terapia com testosterona?
É, esse é um dos pontos mais sensíveis mesmo, sabe? Fica todo mundo preocupado, né? Com razão. Os resultados dos estudos, dos trials, foram conflitantes, né? Teve trabalho mostrando que aumentava o risco, mas depois foi visto que esse trabalho tinha problemas metodológicos sérios, Então, foi ver mais a fundo. E aí, o que parece atualmente é que não aumenta o risco se for bem indicada, tá? Mas é o mesmo problema. Não temos estudo a longo prazo para ter esse resultado de uma forma mais, com mais segurança, assim, digamos, pra gente, né?
Perfeito. Acho que as diretrizes, né, que a gente viu, a mais recente era da Endocrine Society, que acho que é de 2019, e ela ainda não contemplava um dos estudos que acho que foi um dos mais falados ano passado em relação à terapia com testosterona, que foi o Traverse, né?
Uhum.
É esse estudo que você tá falando. Nesse estudo, quem assina o guia já ouviu falar desse estudo. Ele avaliou os pacientes que tinham hipogonadismo, tinham indicação de reposição de testosterona e tinham muito alto risco cardiovascular. Então, já tinham tido algum evento ou tinham minimamente um alto risco calculado. Esses pacientes, eles receberam terapia com testosterona e o estudo não mostrou um aumento do risco cardiovascular com essa terapia. Mas qual foi a grande crítica, né? O acompanhamento foi por pouco período, foi por poucos anos, numa terapia que, a rigor, a gente deve manter pro resto da vida, se tratando de uma doença crônica. Uhum. E também, os níveis séricos de testosterona que a gente chegou não foram tão altos. A gente foi bem conservador ali na terapia. Os níveis médios foram em torno de 326, 386. Então, quase no limite inferior da normalidade.
É
então,
verdade.
Fica ainda a pulga atrás da orelha em relação a eventos cardiovasculares.
É, fica mesmo. Esse estudo deixou a gente um pouco mais tranquilo, mas assim, não totalmente.
É uma coisa meio assim, dá pra fazer, mas vai com calma.
É, vai com calma. Talvez use o gel, né, pra essa testosterona não subir muito. Porque
isso,
assim,
dá pra tirar rápido.
Exatamente, você tira, já perde. Porque assim, já tive pacientes, a gente tem pacientes no ambulatório, os deposteron, que por engano, ele acabou coletando o exame dias depois da injeção, que a gente geralmente não pede. A gente pede, como eu falei, antes da próxima. E a testosterona veio acima de 1000, assim. Eu fiquei até, ai, não acredito, gente. Tipo, sobe muito, sabe? Assim, eu, caramba. E era um paciente com hipogonadismo orgânico. Então, assim, era bem baixa a testosterona dele.
Sim.
E sobe demais. Então, imagina nesses pacientes com risco cardiovascular elevado, você fazer essa terapia. A impressão que dá é que o tipo de medicação, o tipo de reposição pode ter impacto também nesse risco, mas é uma impressão, né? A gente não tem ainda essa evidência.
Perfeito. Então, passados aqui todos os cuidados que a gente tem que ter ao longo da terapia, tem um detalhe que a gente precisa informar o paciente que vai começar uma terapia com reposição de testosterona, né, Nathalie? Que é em relação à fertilidade, ao desejo do paciente de ter filhos. Como que você aborda isso a depender do tipo de hipogonadismo, a depender da terapia hormonal que a gente vai começar?
Sim, Marcela, isso é um ponto super importante que você lembrou, que a gente precisa conversar isso com o paciente antes de prescrever. No caso de hipogonadismo orgânico, a gente vai precisar da testosterona e, dependendo da causa, se ele tiver desejo de fertilidade, muitas vezes vai precisar do apoio da reprodução assistida. Isso vai ter que ser conversado. Mas no hipogonadismo funcional, em que o principal tratamento é reverter a causa base, né, a gente pode tentar focar mais nessa reversão se o paciente tiver o desejo de ter filhos. Por quê? A reposição da testosterona vai comprometer a fertilidade. Por quê? Porque ela vai suprimir a produção ali intratesticular de testosterona, e essa produção intratesticular, ela é quem permite a espermatogênese. Então, essa reposição exógena, ela inibe a espermatogênese. Então, vai comprometer a fertilidade, e isso tem que ser conversado com o paciente. E se ele tiver uma causa funcional, existem tratamentos que podem ser feitos para o hipogonadismo que preservam a fertilidade.
Perfeito, acho que esse é o principal ponto, né? Existem as causas potencialmente reversíveis que a gente deve tentar buscar e ir atrás, especialmente no paciente que tem desejo de manter fertilidade, mas que no paciente que ele vai precisar da reposição exógena de testosterona, muitas vezes a fertilidade dele vai ser comprometida pela terapia, né? E isso tem que estar claro para o paciente.
E aí, mas só complementando o que eu comentei, se o paciente tiver desejo de fertilidade, no hipogonadismo funcional, os tratamentos que vão preservar a fertilidade dele, o mais usado é o HCG e também o clomifeno. Só lembrando que o clomifeno ele é off-label, ele é um CERM, um modulador seletivo do receptor de estrógeno, como se ele desse um empurrãozinho ali na hipófise para funcionar melhor. Então, são essas opções de tratamento ou também o uso de gonadotrofinas aí no contexto de reprodução assistida.
Beleza, então, Nathalie, a gente já revisou aqui no episódio o que é hipogonadismo, como fazer o diagnóstico, já vimos que o nosso paciente tem uma indicação de repor a testosterona, vimos se ele precisa de algum acompanhamento especial em relação a câncer de próstata, evento cardiovascular. Vamos acompanhar o hematócrito dele. Excelente. Mas agora, como é que eu faço na prática para prescrever, né? Eu já fiz a minha escolha, seja pelo gel, seja pelo injetável. Você estava me falando que tem um último detalhe que é do receituário.
Pois é, Marcela, esse é um detalhezinho que eu acho que as outras medicações não têm. Então, para prescrever a testosterona injetável, a gente vai usar o receituário especial, mas tem que colocar o CID da doença e o CPF do médico. Então, você tem que colocar o seu CPF lá na receita. E o CID, então assim, eu só conheço isso para testa. E as injetáveis, como eu tava falando, o gel, eu não sei exatamente porquê. Já teve paciente conseguindo comprar com receituário comum até. Eu vou até checar por que tem essa diferença. Mas os injetáveis tem que... E também você tem que colocar a quantidade de ampolas, né? E você tem que colocar CPF e CID.
Uhum. E só lembrando, né? O receituário especial é aquele que a gente faz medicação psicotrópica. Então, antidepressivo é receituário branco em duas vias. Mas daí, isso, colocar essa observação do CPF do prescritor, do médico e o CID, para o paciente conseguir retirar. E indo para o nosso finzinho de episódio, Nathalie, agora a gente vai falar nas situações que a gente não tem respaldo para reposição da testosterona, né? Acho que o principal caso aqui que a gente queria trazer no episódio é em relação às mulheres.
Sim, a gente até falou um pouquinho sobre isso, né, Marcelo, no episódio do chip, da beleza, em que a gente não tem, né, a recomendação de reposição de testosterona nas mulheres, né? Reforçando também que a gente não tem nem indicação de dosar testosterona nas mulheres. Tudo que a gente discutiu aqui hoje foi para homens. Então, queixa de libido das mulheres não é para dosar testosterona, tá? Só recapitulando isso. E a gente não tem indicação de repor. A única indicação, assim, formal que a gente tem de uso de testosterona em mulheres é no caso do transtorno do desejo sexual hipoativo, que é uma dose bem baixinha, 1 miligrama, é uma dose que a gente nem tem no mercado brasileiro, teria que ser manipulado, que já tem todas várias questões em relação a isso, mas enfim, seria essa dose bem baixinha e seria para você testar se o paciente tem resposta ou não, porque muitas nem têm resposta, né? Porque são outras questões ali envolvidas. Então, essa seria a única situação, né? Como a gente já discutiu bem no outro episódio, os outros usos de testosterona na mulher não são indicados.
Absurdos acontecendo em relação à terapia hormonal para mulheres, a essas reposições de hormônios que não devem nem ser dosados nas mulheres. Então, quem não ouviu, depois ouça o episódio 186, por todos esses motivos que Nathalie já falou, né? Níveis séricos de testosterona na mulher são muito baixos, são sujeitos a erros metodológicos de aferição e, fisiologicamente, a mulher vai ter testosterona baixa. Então, isso, repor testosterona para quem já tem que ter uma testosterona baixa, nem plausibilidade biológica tem tanto.
Exatamente.
Então, pronto. E daí tem outras tentativas, às vezes, que a gente vê por aí. Então, pacientes que querem usar testosterona para fins estéticos, anabolizantes, isso também, né? Não se faz, existe recomendação contra, né? Aí entra como doping, então nada do que a gente falou aqui no episódio foi com esse fim. A gente tava falando sempre sobre repor para níveis fisiológicos, suprafisiológicos, entraria como doping. Melhora físico-muscular também nos idosos, no contexto de sarcopenia, é muito questionável. A gente vê que o idoso pode até ganhar um pouco de massa muscular, mas funcionalidade é muito controverso. Então, os estudos são bem conflitantes. E uma outra coisa que eu também vi, assim, é, às vezes as pessoas podem pensar que reposição de testosterona pode melhorar a perda de massa óssea também. Então, pacientes homens que têm osteoporose, repor testosterona poderia melhorar a massa óssea. Não há indicação. O tratamento nesses casos é o tratamento da osteoporose e não a reposição de testosterona.
Perfeito, Marcelo. Queria só aproveitar que você comentou isso e fazer um gancho que eu esqueci de comentar lá no começo, né? Em relação a diagnóstico, sempre que a gente encontrar um homem com osteoporose, pensando em diagnóstico, a gente dosa a testosterona, tá? Levem isso com vocês. O homem tá com osteoporose, vamos dosar a testosterona dele, pode não ter outras queixas, mas a osteoporose em si já indica a investigação do hipogonadismo, só lembrei disso agora.
Então, passando dessa fase de quem não tem indicação, existe também os pacientes que eu não posso absolutamente indicar a terapia de reposição com testosterona. Os pacientes têm testosterona contraindicada. A gente falou um pouquinho, né, em relação a hematócrito, falamos da polêmica de câncer de próstata, mas tem algumas outras contraindicações, né, Nathalie?
Isso, hematócrito acima de 48 ou 50, como a Marcela já comentou, mas câncer de mama contraindica, que é raro, né, em homens, mas pode acontecer. Trombofilia, tá? Vai contraindicar.
Uhum.
Insuficiência cardíaca classe funcional 3 ou 4. E se o paciente tiver tido infarto ou AVC recentes, tá? Hiperplasia prostática benigna obstrutiva vai contraindicar. E o câncer de próstata, apesar das controvérsias, ainda contraindica. E o desejo de ter filhos também, que a gente já comentou, é algo que não contraindica totalmente, mas vai ter que ser conversado, porque isso vai... O paciente tem que estar junto nessa decisão.
Perfeito. Conseguimos encerrar sem polêmicas aqui.
Olha,
são coisas
só
que estão bem estabelecidas. Então, Nathalie, finalizamos o nosso episódio. Vamos ver como é que foi essa jornada, né? A gente dividiu em 3 blocos. Lá no primeiro bloco, a gente falou em quando repor, que são... Eu gostei dessa frase. A gente vai repor testosterona quando ela tá baixa. Então, são os pacientes que têm hipogonadismo. E lembrar das peculiaridades desse diagnóstico. É um paciente com sinais e sintomas especialmente ligados à disfunção sexual. Outros sintomas são bem menos específicos. E uma dosagem de testosterona baixa, confirmada, repetida. Lembrar que depois de ter feito o diagnóstico do hipogonadismo, a gente vai classificar se ele é primário, então uma causa testicular, ou secundário, uma causa central. E a outra classificação, se ele é orgânico, se existe um motivo para esse hipogonadismo, ou se é uma causa funcional, uma outra doença, uma outra condição que está levando a uma disfunção desse eixo gonadal. O hipogonadismo funcional vai ter as suas peculiaridades de tratamento, já no hipogonadismo orgânico, aí sim a gente indica a testosterona para todos os pacientes. Aí a gente falou, né, no segundo bloco de como repor a testosterona, falamos das apresentações no Brasil em gel ou injetável. Gel parece ser mais fisiológico, mas tem que ter alguns cuidados em relação à aplicação, enquanto que a apresentação injetável, ela às vezes é melhor tolerada, mas tem que ter cuidado principalmente em relação a picos, vales, quando fazer a dosagem sérica para monitorização da testosterona. Nesse bloco a gente também falou dos cuidados de eventos adversos, lembramos das polêmicas em relação à monitorização de câncer de próstata, evento cardiovascular, mas o que não é polêmico, falamos de monitorizar hematócrito, sintomas geniturinários também, e também falar com o paciente sobre fertilidade, já que a reposição com testosterona vai impedir a fertilidade natural do homem. Por último, a gente falou de quando não repor. Falamos das contraindicações formais, aqui as neoplásicas, câncer de próstata, câncer de mama, insuficiência cardíaca, evento cardiovascular recente, mas falamos também quem não tem indicação porque a gente não tem respaldo da literatura. Falamos de reposição de testosterona em mulher, para fins estéticos, anabolizantes, nos idosos e em outras situações, tipo perda de massa óssea, que a gente não tem evidência de reposição de testosterona para esses fins.
Perfeito, Marcela. É isso, temos um episódio.
Música. Mais um episódio, então, encerrado com sucesso, Nathalie. Eu queria mais uma vez te agradecer pela presença.
Ah, eu que agradeço. Adoro estar aqui com vocês.
Agradecer pela colaboração do Caio, que não foi mencionado ainda.
Exatamente, gente, ele tá, colaborou super de novo, ele fica muito quietinho, graças a Deus, quando eu tenho que gravar com vocês. Tá lá dormindo.
Eu tô ansiosa pra quando o Caio começar a falar, a fazer a abertura do TDC.
É verdade, vai ter que ter. Tem que ter a participação especial dele, porque ele já participou desde a barriga.
É, foi presencial, não foi?
Foi, foi.
Então, o meu salve hoje vai pra Caio, tá? Roubei.
Ah,
roubei meu
obrigada.
Salve. Isso é um salve, Nathalie, vai pra quem?
Mas sabe o que eu já tava pensando? Meu, eu vou ser monotemática, né? Porque mãe é monotemática. Vou ter que mandar o salve de novo pra Caio. Porque ele se comportou
sim,
muito
então,
bem.
Errei,
tá lá dormindo.
Errei, peço perdão.
Não, mas ele vai ganhar um salve duplo hoje. Mas eu vou aproveitar e mandar meu salve também pra todos os meus alunos da UFES que sempre escutam e engajam os episódios. E também pros meus residentes de endócrino lá do HU.
Esses eles vão engajar.
Né? Os alunos são super engajados aí. Corações pra eles.
Um salve, pessoal. Aproveitem muito, Nathalie.
Ah, é. Agora que estou voltando, dá licença.
E é isso. Encerramos mais um episódio, então. Valeu, Nathalie.
Valeu, gente. Beijão.
Falou.
Tchau.
Falou.
Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico.
Essa é uma produção do Bichos de Goiaba.